Phoebe Fire, continuação de Guerras Secretas, parte 2. Bom, já que a gente tem o contexto e as peças das guerras pontas no tabuleiro, a guerra começa. E a guerra começa por onde? No lado dos vilões, porque vilão só sabe se bater a esmo. Então, já falado, o Ultron tava ali no meio. Aí o Ultron é um robô maluco. Então ele vai começar a sair e bater em todo mundo. E ele sai. E o Ultron é muito poderoso. Eu nem sei se tivesse jogado ele na hora dos heróis lá. Acho que nem ia dar pros heróis. Ele já começou ali batendo nos vilão. E ele era muito poderoso. Só que ele foi tentar bater no Galactus. Um deus galáctico. Um deus espacial. E o Galactus dá um couro nele. Desativa ele, ele cai morto, desativado lá no chão. E ele se deu o trabalho de fazer isso. Geralmente ele caga pra todo mundo, né? Mas ele tava meio revoltado, porque ele foi trazido nesse mundo de batalha aí sem o consentimento dele, que deixou ele muito puto, né? E ele sai voando. E ele sai voando e meio que gritando assim pra aquela fenda espacial lá, que é o do Beyonder, né? Ele fala, eu sei quem é você, eu sei o que você faz, eu sei de onde você veio, me joga de volta, eu não quero ficar aqui. Tipo, geralmente Galactus é uma soberba, né? Tipo, oh, eu sou o mais velho das estrelas e você não é nada a mim. Mas pra esse cara, ele tava indo ali numa barganha violenta, tipo, me deixa sair. Eu sei que, tipo, ele sabe do poder desse cara, sabe? Ele sabe mais coisas do que a gente, né? Pô, ele devia saber, né? E não dá. O Beyonder abre uma fenda no espaço, joga um jarro de luz ali, que meio que dá um stun no Galactus. Cai duro no chão. E quando a gente fala de análise de roteiro, né, sempre tem uma coisa que a gente faz pra mostrar que o vilão é muito poderoso, né? No caso, foi derrotar o Galactus, né? Com nada de muito, muito glamouroso, né? Você foi, ah, não, foda-se você, e, né, desabilita o Galactus. Disso, então, todo mundo viu isso, ficou meio estarrecido, né? Porque um deus galáctico acabou de ser deitado no chão. Mas beleza, os vilões vão atrás dos heróis pra tentar sanar, né? Porque o Beyonder, eles falam assim, pô, esse Beyonder é realmente muito poderoso. Se a gente fazer o que ele quer, que é se estapear todo mundo aqui, ele vai dar o prêmio de um desejo, seja ele qualquer, pra quem vencer. E pros vilões, né, isso é bem bacana. Quem ficou interessado também foi o Magneto, né, mas com intenções mais altruístas, né, de libertar o seu povo mutante, né, de parar com a perseguição, né, e as mortes do povo mutante, bababá. Então esse eu acho que foi os dois únicos que deram, os únicos que ouviram Beyonder, né, e ficaram tentados pela sua promessa. Então vai começar os embates, né? Eu acho que teve esse primeiro, que os heróis levam a melhor. Mas o Doom, o Dr. Destino, ele tá meio que na surdina, assim. Ele fala, então quer dizer que esse cara, esse Beyonder, é muito poderoso. E quando ele vê o Galactus ressurgir, porque o Galactus levanta e começa a fazer uma mandinga lá numa montanha. E quando eu falo mandinga do Galactus, uma Galactus é tipo uma coisa que mistura entre magia e tecnologia, porque quando ele vai alimentar de alguma coisa, ele constrói uma máquina super tecnológica, sabe? Então ele começa a fazer uma máquina lá no alto de uma montanha. E o Dr. Destino fica, pô, vou colar nesse cara, né? Acho que vai dar bom. E beleza. No outro lado, os heróis estão ali meio que batalhando contra os caras. Então eles encontram bases, que cada um fica numa base na outra, né? E nesse meio tempo, o Doom, o Dr. Destino, eu falo Doom, tá? Porque eu lembro muito em inglês, mas é o Destino. Ele encontra umas maneiras ali nas instalações do Galáxio que ele consegue reativar o Ultron. E ainda consegue programar o Ultron para seguir ele. Ou seja, agora tem um Ultron muito poderoso obedecendo a todas as ordens do Dr. Vundum. O que já dá para ele assim um destaque, né? Tipo, um líder, né? E nisso também ele cria outras duas vilãs, que é a Titânia e a Vulcana. A Titânia é muito poderosa, mas eu gosto muito é da Vulcana, porque ela começa um lance amoroso com o Homem Molecular. O Homem Molecular é uma pessoa muito instável psiquicamente, ele é muito doidão. Só que esse amor pela Titânia dá um foco para ele. Então ele consegue focar os poderes destruidores dele de uma maneira assim preocupante. Por quê? O Vudum fala assim: Vulcana, fala pra ele que a gente precisa destruir os heróis. E é isso que ela faz. E o Homem Rhys, né, apaixonadíssimo, fala: claro, meu amor, farei tudo por você. E ele joga uma montanha, sem brincadeira, uma montanha em cima dos heróis. Só isso, uma montanha. Pegou uma montanha e jogou. Ele é muito poderoso. Então, o Doom, ele começa a ter esse papel de líder, mas assim, um líder espiritual, líder super estrategista. E os heróis estão ferrados, né? Essa cena, ela gera aquela cena do Hulk segurando a montanha. Então os heróis sobreviveram porque o Hulk tá conseguindo segurar a montanha no braço. Essa cena foi até homenageada no filme dos Vingadores Ultimato, lá que ele segura a base destruída pelo Thanos. E eles conseguem sair uma hora, né? Então tá tudo se desenvolvendo. E o que o Galactus queria naquela maldita montanha era summonar a nave dele. A nave dele é do tamanho de um planeta, até um pouco maior que um planeta. Eles falam que é a nave mundo. A nave mundo. E chega. O que ele quer com essa nave aí, que ele summonou assim, ao longo de dias, horas, a gente não sabe. Mas o Doom fica muito interessado. Então, como ele tá com esse contato, assim, que o Galactus não sabe que ele tá ali, ele começa a planejar outras coisas. E quando... E no meio disso tá tudo acontecendo os embates entre os heróis contra heróis, vilões vão lá se bater e tal, né? Muita gente leva muita porrada, que eu nem vou entrar nesse âmbito, porque pra mim é muito chato. O legal mesmo é quando o Galactus fala assim, ó, eu consegui... Ele fala assim, ó, eu sugo energia de mundos. Eu tenho uma nave mundo. Eu vou absorver energia da minha nave mundo como alimento e vou ficar super poderoso e vou conseguir sair daqui. Então é isso que ele faz. Ele começa e absorve toda aquela energia. Mas o Doom já tinha feito sua armadilha. O que faz toda essa energia que o Galactus ia pegar para ele e para o próprio Dr. Destino. E ele suga tudo para ele. Tudo. O que dá o poder pro Destino de um semideus, de um deus galáctico super poderoso. Ele fica muito poderoso, mas muito poderoso. Tanto que ele vai lá e consegue dar um golpe que realmente atinge o Beyonder. Ele até chama: seu covarde, você não quer me enfrentar, então eu vou até aí. Então ele vira esse ser cósmico de poder ilimitado. Tanto que ele desce lá, depois que ele dá esse golpe no Beyonder, e fala: a guerra acabou. E realmente ele tá muito poderoso, assim, ninguém tem nada pra ele. Ele fala, e a guerra acabou. E ele tira a máscara. Ele tá com a cara totalmente consertada. Ele tá normal. Eu acho que isso choca mais do que ele derrotar o Beyonder. Ele consertar a cara dele. Porque é muito simbólico a cara fodida dele. E como resolução, o Beyonder realmente consegue plantar outra armadilha. Porque quando os heróis se tocam que não vai dar certo, o Doom sendo um deus cósmico que pode fazer o que ele quiser, eles vão lá tentar impedir isso. E isso dá um triga, né, a armadilha do Beyonder, que faz o poder do Beyonder retornar para o próprio Beyonder e faz que o some com o Doom, que já estava morto, né? Só volta a ficar morto agora. O que possibilita, então, os heróis voltarem, e os vilões também, voltarem para suas casas, né? Tem essa resolução meio pífia, né? Mas o que se sucede dessa batalha eu acho muito interessante. No X-Men, eu tive a curiosidade de ler Guerras Secretas, porque o amor entre o Colossus e a Kitty é dissolvido nessa saga. Eu queria saber por quê, né? Então eu vim ler e é por nada, porque o Colossus é um idiota. E também, quando eu li que os heróis ficaram com as roupas tudo fodidas, eles entram numa máquina lá e a roupa volta a ficar normal. Daí aparece o Homem-Aranha por último e fala, pô, que legal, como é que vocês fizeram isso? Deus, cara, entra naquela sala ali e tem uma máquina. Aí o Homem-Aranha entra lá, só que o Homem-Aranha, ele entra em máquina errada. E daí, essa máquina errada dá um traje preto pra ele. É, essa porra é a origem, o ponto zero do Venom. É aqui que o traje é criado. Só que aqui não era um simbiote, né? Era só um traje, meio que obedecia os comandos do Peter. Tipo, ah, eu quero o traje sem manga. Daí o traje reclinava, sabe? Então, era só isso. Acho que eles não tinham pretensão nenhuma. Era pra vender o boneco do Homem-Aranha preto. Era isso. Mas, ali, foi feito, né? E daí, isso me deu um outro curiosidade, né, de acompanhar as histórias do Homem-Aranha pra ver quando que essa porra ia virar o Venom. E também o que me explodiu a cabeça é realmente o final da história, porque o final da história, o Ben, o homem, o coisa, ele fala pra mulher Hulk, fala, ó, volta com o Quarteto Fantástico, porque eu vou ficar aqui. Nesse planeta, o coisa, ele consegue alternar da forma humana pra pedregosa dele ao bel prazer. Então ele fala, eu vou ficar por aqui e o Quarteto Fantástico precisa de um músculo, né? Alguém peso pesado. Então vai a mulher Hulk. Daí, cara, e você que acompanha aqui o podcast do Quarteto Fantástico sabe que o Reed Richards, ele já tinha teorizado isso na própria revista do Quarteto. Que é o coisa, ele tem essa capacidade de alternar. Só que como ele tinha uma repressão com a namorada dele, ele ficava como homem coisa total, pra não perder a namorada. E quando acontece isso na Guerra Secretas, dele conseguir alternar ao bel prazer sem ter a namorada, o Reed Richards confirma a teoria dele, mas ele não fala nada. Ele fala, tudo bem, então fica aí. Então fica aí, trouxa, eu não vou te falar nada. Então, mais uma vez, né? O Jim Shooter, ele conhece os personagens, né? Faz o Doom um cara com uma pretensão estupenda. E faz o Reed Richards, né? A pessoa mais inteligente do mundo, mas a pessoa mais burra do mundo ao mesmo tempo. E é isso que me fez ler Homem-Aranha e Quarteto Fantástico. Porque a história acaba com o Ben Grimm, o coisa, de cueca, num planeta desolado, sozinho. Esse final é muito foda. É inacreditável que essa guerra termina com um cara solitário no deserto, com pouca roupa. Então, fica aí, né, a história de Guerras Secretas, um marco, né, para as histórias e quadrinhos, e o Marco para mim também, que me fez ler outras HQs, no sentido de ficar curioso o que, que ela reverbera, né, para frente. É isso. Nos vemos numa próxima.